Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde. Daqui a instantes, Nuno Garopa, Luís Aguiar Conraria e Nuno Botelho analisam a atualidade em mais um Conversas Cruzadas. Começo por Nuno Garopa, a partir de Arlington, nos Estados Unidos. Nuno, vamos iniciar a análise por onde? Pela política de rendimentos, pelo primeiro debate da legislatura, o primeiro com António Costa a governar sozinho, António Costa a querer apostar tudo no aumento de rendimentos e não em temas como a Rui Rio colocou sobre a política de retenções nas escolas até ao nono ano de escolaridade, ou sobre o polémico englobamento dos rendimentos perdiais no IRS, que, enfim, não estará a ser contemplado nos trabalhos em curso no Ministério das Finanças para o Orçamento do Estado, depois de ter estado na primeira linha da atualidade, pelo menos durante três semanas. Nuno.
Ora, bom dia a todos. Deixa-me talvez começar por dizer, enfatizar o ponto que é, nós estamos no princípio da legislatura e, portanto, de alguma forma dizer que, ao contrário de outras legislaturas, mesmo de continuidade do partido no governo, isto é uma legislatura claramente de continuidade, porque não houve de continuidade de políticas e de caras, porque estamos nas primeiras semanas da legislatura e não há discussões de grandes mudanças e de grandes reformas e de grandes novas ideias. E isso, em parte, reflete aquilo que as pessoas também, na maioria daqueles dos que votaram, votaram, porque o Partido Socialista prometeu essa continuidade e, portanto, acho que corresponde àquilo que é a vontade maioritária da expressão do eleitorado. Não é aquilo que é, desde a minha perspectiva, o que o país precisa, mas, evidentemente, tenho que reconhecer que isto é o que as pessoas votaram 6 de outubro, continuidade. E, portanto, não há grandes ideias, não há grandes mudanças, não há grandes discussões, há medidas pontuais aqui e ali que estão a surgir e que levantam alguma reflexão. Portanto, muito diferente de outras legislaturas anteriores. Em relação à questão concreta que colocaste, eu começava por aquilo que me parecem que ser os aspectos que se misturam nesta discussão, mas que não fazem falta porque são óbvios para mim. Primeiro, isto estava, os englobamentos são parte dos programas eleitorais dos partidos à esquerda. E, portanto, se não foram tema mais cavalgado durante a campanha eleitoral e durante os debates eleitorais, foi porque os partidos que se opõem a isso não souberam fazer o seu trabalho ou não souberam explicar os perigos e as consequências destas medidas que estavam nos programas eleitorais. E, portanto, não foi nada escondido. Não há aqui gato escondido, eles estavam em cima da mesa. E as pessoas votaram e votaram nisto. A seguir, dizer que é evidente que quando há englobamentos, os escalões que vão ser, quem vai ser prejudicado são os escalões mais altos. Portanto, eu sei que algumas pessoas ficam um pouco embaraçadas de se dizer isto prejudica os ricos. Não, isto prejudica os ricos porque prejudica os escalões mais altos de rendimentos, não os escalões mais baixos. E, portanto, isso é uma questão que também acho que não vale a pena estar a insistir. Onde é que eu acho que está o problema? O problema é que eu, pessoalmente, que vivi em 4 países já com 4 diferentes regimes fiscais, o único país em que não há englobamento em que eu vivi foi Portugal. Nos outros países, onde vivo atualmente, há englobamento. E a questão do englobamento tem a ver com as taxas marginais e ou as taxas médias que se vão pagar. Nos Estados Unidos há englobamento, mas eu pago uma taxa média de 30%. E, portanto, não anda muito longe dos 28% que são pagos neste momento em Portugal.
Neste caso, os rendimentos perdiais e de capital são tributados em Portugal a uma taxa única de 28%.
Pois, portanto, eu aqui englobado e pago o mesmo. Como em Espanha, sempre foram englobados. O problema são as taxas de imposto.
Mas, isso, portanto, insere-se
numa questão mais geral.
Não, desculpa.
Luís Aguiar Conraria.
Mas aí o relevante não é a taxa média de imposto pago nos Estados Unidos, é a taxa marginal. Portanto, é pagas pelos últimos dólares que fazes.
Sim, mas a taxa marginal são 35%.
Ah, ok. Portanto, pronto. Então, nesse caso, se vês $1,000 de renda de uma casa nos Estados Unidos, pagas 35% de imposto.
Que é bastante próximo, portanto, que é bastante próximo dos 28% em Portugal, se pensarmos
sim,
bem.
Mas
tiverem em conta o custo de vida e tudo mais.
Para ter uma taxa nos Estados Unidos, para ter taxas médias de 35%, é preciso estarmos a falar de muitos milhões de rendimento.
É,
portanto, as taxas médias...
Exato,
isso é que é o ponto.
E em Portugal é rico qualquer... Uma
Nuno
pessoa
Botelho.
Na franja dos 40 mil euros é considerado rico.
Eu acho que o grande problema aqui está nas taxas marginais e médias que se pagam em Portugal.
Exatamente.
E isso é uma questão mais geral que, evidentemente, da minha perspectiva, o que os englobamentos vão fazer é simplesmente arrecadar mais receita fiscal, que é a preocupação que tem neste momento o Governo para manter o déficit, zero, o tal orçamento, que aliás já foram anunciados, as linhas orçamentais para estes 4 anos de aumento de investimento público, aumento de despesa social, diminuição de impostos e déficit zero.
E, e pagar a devolução dos rendimentos.
Nuno Garopa e Nuno Botelho. Permitam-me só aqui um pequeno parênteses. O Jornal de Negócios escrevia na última sexta-feira que não está ainda totalmente afastada esta hipótese do englobamento, apesar das palavras do Primeiro-Ministro, e não está totalmente afastada a hipótese de uma proposta concreta ainda surgir no Orçamento de Estado de 2020, mas que, a surgir, a ter lugar, teria um caráter meramente simbólico e que o seu impacto na receita fiscal seria negligenciável. Isto decorre, do vosso ponto de vista, do quê?
Vamos lá ver, quando o Governo e o Ministério das Finanças mostrarem as contas, veremos os impactos, se são marginais ou não são marginais. Agora, eu queria voltar um pouco atrás. A Iniciativa Liberal também tinha no seu programa eleitoral o englobamento, simplesmente era um englobamento a uma taxa de imposto fixa muito inferior aos 28%. Portanto, o englobamento tem que ser enquadrado naquilo que é o regime fiscal em vigor. Se estamos a falar de englobamento de rendimentos que é precedido por uma descida das taxas de imposto e, portanto, como dizia o Luís Conradia, criando uma taxa marginal, que é aquela que é relevante ao final, no final do dia, uma taxa marginal mais baixa, isso é um tema distinto de englobamentos com as atuais taxas marginais de imposto, que obviamente são bastante, bastante altas. E, portanto, tudo isto tem a ver com as distorções que o próprio sistema já tem para tentar não afugentar investimentos e poupança num regime fiscal que é altamente penalizador. E daí todas essas destruções existem no sistema português. E, portanto, eu, desde o meu ponto de vista, não, quando perguntam é a favor ou contra os englobamentos, eu sou a favor ou contra, depende do contexto em que nós estivermos e depende do regime fiscal em que nós estamos a conversar. Ora, se o Primeiro-Ministro anuncia que vai, mais tarde durante a legislatura, avançar com este assunto no contexto de uma reforma fiscal, isso é uma conversa. Se é no contexto do atual regime fiscal, sem qualquer alteração do atual regime fiscal, é outra conversa. E eu acho que o Primeiro-Ministro e o Partido Socialista, no próprio programa eleitoral, não eram muito claros sobre isso. E, portanto, acho que essa é que é a questão em aberto para perceber, de facto, os impactos, se isto afeta a receita e como é que vai afetar, evidentemente, as destruções que nós já temos no nosso regime fiscal.
Vamos então ouvir o Nuno Botelho. Nuno Botelho, que, insisto, levanto aqui a questão pela primeira vez há 3 semanas. Nuno, esta é uma velha reivindicação dos partidos à esquerda do PS, que o Governo sempre votou, aparentemente, durante os 4 anos da anterior legislatura. Mas se durante 4 anos a questão, enfim, não saltou para a primeira linha de atualidade, ela está no programa eleitoral do PS. Porquê é que defendes tratar-se de uma medida tão polémica, com efeitos no mercado de arrendamento, numa altura em que o acesso à habitação é, evidentemente, um dos grandes problemas sociais no país, sobretudo para as classes mais jovens, sobretudo nas grandes cidades?
Eu acho que... Boa tarde a todos. Eu começo por dizer que concordo em absoluto com a análise que fez o Nuno Garopa anteriormente, foi muito claro. Nós, de facto, estamos aqui a discutir questões que me parecem cruciais e, respondendo diretamente à tua questão, eu acho que se entrarmos no englobamento tal como o Partido Socialista o previa no programa eleitoral, nós não iremos resolver problema nenhum da habitação em Portugal. Muito antes, pelo contrário. O que nós vamos conseguir com isso é taxar cada vez mais e de forma cada vez mais violenta a dita classe média, porque eu recuso-me a aceitar que alguém que recebe 35 a 40, 45 mil euros por ano em Portugal é rico. Eu não quero aceitar que, ou por outra, infelizmente, começa-se a verificar que sim, porque de facto a dita esquerda de que tu falavas tem a ambição de nós termos um país claramente de salário mínimo, ou seja, chegarmos ao salário mínimo de 900 euros da Joacine Catar Moreira e depois vivermos todos com o salário mínimo, nivelar toda a gente por baixo. Mas nesse dia vão-se esquecer e vão começar a perceber que não vai haver ninguém para investir, não vai haver ninguém para criar emprego, ninguém vai ter emprego, ninguém vai dar emprego, nem que seja a pagar 900 euros do salário mínimo, e vamos andar numa uma economia igual ao, como é a Albânia ou um país de terceiro mundo, qual a Venezuela. É disso que nós estamos aqui a falar e é bom que as pessoas percebam. Porque não é normal haver, e como há hoje, se diz assim, não, mas os rendimentos perdiais e rendimentos capitais não são taxados ou são uma taxa absolutamente marginal de 5%. Não, são taxados a 28%, que já eu considero uma taxa elevada e bastante penalizadora para quem quer investir ou em capital ou em rendimentos perdiais. Alguém que junta durante uma vida dinheiro para comprar um apartamento e complementar assim a sua reforma, vê assim taxado a um valor absolutamente exorbitante, a meu ver, se tiver em conta que pode ter outros rendimentos, rendimentos de outro salário, rendimentos que não é difícil de ter em valores muito altos e, portanto, ascender acima dos 28%. Dito isto, isto só faria sentido se de facto tivéssemos taxas de IRS de facto mais baixas e que aproximassem dos 28%. Assim sim, faria sentido o englobamento. No caso concreto, não foi tido em conta o englobamento exatamente para fomentar a economia, para criar emprego e para criar investimento. E isso é que eu acho que este governo não pode deixar de olhar e não pode só olhar ao lado, à esquerda do nosso país, que quer de facto um país de funcionários públicos e de salário mínimo.
Eu recordo que, a título de informação, que em 2012, já sob a Troika, os rendimentos de capital, juros, sim, e mais-valias imobiliárias saltaram de 21%, exato, para os 28%, exato, de que estamos a falar agora.
Agora o Nuno estava a dar o exemplo que nos Estados Unidos, para um rendimento de milhões, estamos a falar de 35% de IRS, nós estamos a pagar 28%. É que nós ouvimos os partidos como o PCP ou o Bloco de Esquerda a falar, parece que não são pagos esses impostos, que não há imposto sobre rendimentos perdiais e rendimentos capitais. Não há e não é baixo. Agora, tem que ser, de facto, a um valor abaixo do que seria de outra maneira. Caso contrário, não teremos capacidade de manter níveis de investimento, de incentivar a economia, de, inclusivamente, incentivar aqueles a aforrarem. Fala-se tanto em taxas de poupança e não há, de facto, qualquer incentivo a que isso aconteça. Por isso é que eu há três semanas falei no assunto. Acho que o assunto foi criando, não por eu ter falado, mas foi criando, foi acordando as pessoas para o assunto, as pessoas foram percebendo e, de facto, eu acho que há, neste momento, um consenso, ou começa a haver um consenso para que esse assunto, nos termos que o governo previa, não possa ser implementado.
Mas foste das primeiras vozes, enfim, no espaço público, a levantar a questão. Preparando a transição já para a opinião de Luís Aguiar Conraria, eu introduzia também aqui outro elemento informativo. Englobar os rendimentos de capitais e perdiais já é possível se a taxa de IRS do contribuinte for abaixo de 28%, embora, Luís, também não haja propriamente informação das finanças sobre o número de famílias que optou por o fazer. Enfim, o grosso das famílias que têm rendimentos de capitais e perdiais já pagam taxas acima de 28% nos rendimentos de trabalho ou de pensões. Mas eu estava a ouvir o Luís Aguiar Conraria sobre, enfim, implicações da medida à parte, já aqui falamos questão, enfim, da promoção do arrendamento. Eu queria ouvir o Luís sobre a justiça fiscal da medida. Há a questão, porque é que quem vive de rendimentos perdiais tem de pagar menos IRS do que quem vive do rendimento do seu trabalho? E era sobre isto que eu também gostava de ouvir o Luís e, evidentemente, abrir o debate ao Nuno Botelho e ao Nuno Garopa.
Pois é, essa questão essa pergunta que tu fazes é a questão com que muitas vezes as políticas económicas se têm de confrontar, que é a questão da equidade versus eficiência. Portanto, fizeste bem em referir um ponto, que é neste momento quem quiser englobar estes rendimentos do seu IRS já o pode fazer. Já o pode fazer. Portanto, quem tem uma taxa marginal de IRS de 20%, obviamente que engloba, porque vai pagar menos imposto. Portanto, a proposta da Iniciativa Liberal simplesmente nem sequer faz sentido. É uma coisa absolutamente redundante, porque a Iniciativa Liberal propunha uma taxa de IRS de 15%, portanto, é evidente que ninguém iria englobar e pagar 28% de imposto sobre a renda quando podia pagar 15%. Portanto, o englobamento neste momento não é obrigatório. Portanto, e isto deixa uma coisa muito clara do ponto de vista da equidade, que é esta regra apenas beneficia quem paga taxas de imposto marginais superiores a estes 28,5%. Ora, para as pessoas terem uma ideia, para não estarmos só a falar em abstrato, um casal, uma família em que os dois juntos, portanto, ao todo, ganhem cerca de 3 mil euros brutos, portanto, 1.500 euros brutos cada um, já está acima dos tais 20 e poucos mil euros por ano, o que lhe permite ficar prejudicado com esta medida.
Portanto, é rica.
Bem, essa discussão
para
do
o
Partido
Socialista é rica, não é? São os ricos, são o Bloco de Esquerda. Não, mas é bom dizer isso, porque não, é esse o discurso que nós assistimos todas as semanas nas televisões.
Não, mas eu acho que quando estamos a discutir impostos, não interessa a nossa opinião sobre o que é classe alta e o que é classe média.
Nós concordo contigo.
Nós podemos achar que quem ganha 1.500 euros por mês é classe média. Agora, objetivamente, do ponto de vista fiscal, e quando estamos a falar de impostos, estamos a falar do ponto de vista fiscal e dos rendimentos, estas pessoas estão nos escalões mais altos de rendimento, quer dizer, isto não há volta a dar a isso. E, portanto, eu concordo com o que está implícito na pergunta que tu me fazias, José Bastos. É evidente que, de um ponto de vista de pura equidade, não há motivo para estes rendimentos serem taxados a uma taxa de imposto, a um IRS, a uma taxa de IRS mais baixa do que outros tipos de rendimento. Não há motivo para isso.
Mas aqui a ideia... Sim,
agora,
sim, desculpa,
isto
não,
de um
não
ponto de vista puramente de equidade. Agora, as leis não são feitas em abstrato. E nós estamos, há anos, a discutir o problema das rendas...
E do mercado do arrendamento.
E nós temos de perceber que o fazer, o que nós queremos, ou o objetivo de uma política para tornar o arrendamento acessível é baixar o preço, ou seja, baixar as rendas. Isso não se faz dizendo aquela gente, aqueles tipos são os demónios que cobram rendas muito altas, portanto vamos lixá-los. Não, ao se fazer isso apenas vai fazer com que eles cobrem rendas mais altas.
E quanto maior for o imposto, também
claro,
maior
portanto,
essa tendência.
Quanto maior forem os custos, quanto maior for o imposto, à partida... Portanto, isto é uma política que vai ao arrepio do que tem sido uma das principais preocupações do governo e das oposições, porque acho que isto inclui até vários partidos, que é a questão do arrendamento e do mercado de habitação. Portanto, isto é, digamos que um tiro no pé em relação às preocupações que tem havido. Depois, há outra questão, que tem a ver com uma pergunta que estavas a fazer, já não sei qual dos Nunos, mas referiste a questão disto eventualmente ser feita uma medida simbólica que quase não tem impacto nenhum. Epá, eu diria que...
Isto de acordo com a edição do Jornal de Negócios da última sexta-feira.
Eu diria que se for para aí é o pior dos mundos. Aí então é que não faz sentido nenhum. Porque um dos grandes problemas de Portugal é o problema da instabilidade fiscal que gera incerteza a quem investe. E se nós fazemos uma coisa que não tem impacto nenhum... Então, não tem impacto nenhum, portanto não ganhamos nada com isso. O Estado nem sequer passa a cobrar mais impostos. Mas os investidores ficam mais nervosos em relação ao futuro porque sabem que se andam a mexer naquelas taxas. Portanto, isso aí ainda me parece mais tolo. Agora, desculpem lá, porque há um assunto que o Nuno Botelho refere várias vezes em vários programas e eu nunca respondi. Mas eu também acho que em algum momento tenho de responder. E, portanto, queria responder agora. O Nuno Botelho está constantemente a falar do país dos funcionários públicos. Constantemente. Ainda agora o referiu. Quer dizer, também mais uma vez, há as nossas opiniões e há os dados. Da União Europeia, Portugal é o quinto país com menos funcionários públicos.
Certo, e só me reforça
pronto.
O meu argumento.
Não vem dizer que estão com os funcionários públicos.
Por isso mesmo, é que eu estou a dizer, não há justificação.
Alguém que te ouça fica com a ideia que tudo é feito para aumentar os funcionários.
Não, Se nós somos o país da União Europeia, nos cinco com menos funcionários públicos, por carga d'água, é que temos um governo que passou 4 anos só a governar para os funcionários públicos. É esse o meu argumento. Eu não estou a discutir se há mais ou se há menos. O que eu estou a discutir é que temos.
Nuno,
no
se tu fores ver o peso...
Três partidos se preocupam com os funcionários públicos.
Se isso fosse verdade, havia mais funcionários públicos, em primeiro lugar. E em segundo lugar, se isso fosse verdade, o peso dos salários da função pública no peso dos rendimentos nacionais era também mais
isso.
Alto.
Mas eu não discuti isso.
Estou eu a discutir,
pronto,
Nuno.
Pronto, mas então discutes para aí, porque não é para mim essa conversa.
É para ti.
Não, porque tu estás a dizer... Desculpa.
Nuno, desculpa, tu podes não ouvir, mas deixas-me falar.
Deixe-te,
pronto.
Falas à vontade.
Então não faz sentido nenhum. Desde 95... que o governo PS tem estado em quase todos, ou em grande parte dos governos nacionais.
Sim, senhora.
E se andamos desde 95 a governar para os funcionários públicos, simplesmente não faz sentido que o peso dos ordenados dos funcionários públicos no rendimento só seja dos mais baixos da Europa. É que não é só o número de funcionários públicos, o peso dos rendimentos na despesa total é também dos mais baixos. Portanto, isto desmente, desculpa lá, a ideia de que se anda só a beneficiar os funcionários públicos e não se faz mais nada.
Isso estaria muito certo se o país estivesse muito bem a crescer e não estivesse endividado.
Eu estou a falar de percentagens. Não é. Isto é uma questão de percentagens. Se a percentagem dos salários da função pública, sim, em termos do total do rendimento nacional, é dos mais baixos da Europa, não dá para dizer que o país que Portugal é um país cheio de que tem que se governa para os funcionários públicos. Oh, quer dizer, se se governa para os funcionários públicos e são dos
não
que se vivem pior na Europa...
Eu posso dizer.
Pode, sim, posso discordar, é o que estou a fazer.
Pronto, e bem. E pronto, eu discordo de ti, dizendo que o que eu tenho dito... Exato, e bem. Mas podes discordar, e bem. Agora, o que eu digo é o seguinte: não há dúvida nenhuma que nós temos um governo que governa para os funcionários públicos. Se o peso deles é grande ou é pequeno, eu não o discuti. É, o que estás a dizer só reforça que há todo um país de não funcionários públicos, um país de funcionários privados, que trabalham para empresas privadas, que é escamoteado, e apesar disso, e é o que me estás a dizer, é a maioria, e por isso deveria merecer até grande atenção e mais atenção. É esse o ponto que eu tenho tocado.
Nuno Garopa, aparentemente, se a abertura para o englobamento, enfim, dos rendimentos perdiais será mínima, então quando o tema é rendimento de capitais, aparentemente, ainda a acreditar na edição sexta-feira do Negócios, a abertura do governo é zero. Não deverá haver qualquer medida. Isto muito, Nuno, pela convicção de que teria um impacto muito negativo junto dos investidores. Eu gostava de te ouvir, Nuno Garopa, sobre esta questão, como também este elemento de justiça fiscal a que o Luís Aguiar Conraria se referiu.
Eu acho que a questão levantada pelo Luís, para mim, parece-me absolutamente óbvia. É evidente que há um problema de iniquidade. É evidente que não é equitativo que os rendimentos do trabalho paguem um imposto muito maior que os rendimentos do capital ou dos rendimentos prediais. Mas isso é uma questão, digamos, que seria apaixonante debater se estivéssemos a construir o sistema fiscal de raiz. Nós não estamos a construir um sistema fiscal de raiz. Nós temos um sistema fiscal que todo ele está distorcido e cheio de perversões, porque é preciso encontrar receita para financiar uma despesa que, democraticamente, os portugueses entenderam que não pode ser reduzida. E a partir desse momento é preciso, e como a economia não cresce, é preciso encontrar receita para cobrir essa despesa. E a partir daí, evidentemente, desde há 20 ou 30 anos, mas com grande ênfase nos últimos 15, tem-se vindo a criar perversões sobre perversões sobre perversões no sistema fiscal para fazer isso. Há todo aqui um ângulo que nós não trouxemos à conversa e que, evidentemente, esta semana também voltou a estar, até porque foi capa de uma das revistas que saiu esta semana, que é o outro lado da questão, que é a total inoperância da justiça fiscal. Isto é, nós temos um sistema que cada vez arrecada mais impostos, que cada vez mais abusa do cidadão, mas o cidadão não está defendido porque o Estado não investe nos tribunais fiscais e no funcionamento da justiça fiscal há 20 anos. E, portanto, evidentemente isto criou também condições muito complicadas, que é praticamente toda a gente tem problemas com a autoridade tributária, praticamente toda a gente tem problemas de se sentir abusada pela autoridade tributária em muitos casos pela segurança social, em múltiplas ocasiões. E tudo isto são complicações derivadas de precisamos de arrecadar receita e não estamos a discutir equidade e eficiência fiscal do ponto de vista abstrato de um sistema que vamos criar agora.
E também não estamos a discutir propriamente estabilidade fiscal aqui sobre, no ângulo da previsibilidade de investimentos, em quem aplica o seu dinheiro, enfim, na compra de um imóvel, faz as suas contas e agora vê tudo alterar em função da alteração.
Mas, José, toda a gente está de acordo com isso. Eu não acho que não há ninguém que vá dizer que a previsibilidade e a planificação fiscal não é uma não tem aspectos muito positivos para o investimento, para a poupança, evidente, para o planeamento do próprio cidadão, da sua própria vida familiar. A questão é que o Estado, todos os anos, precisa de buscar novos impostos para tapar os buracos da despesa que democraticamente decidimos que não é para reduzir. E a partir daí, evidentemente, o Estado está permanentemente a fazer aquilo que não deveria fazer, que é renegar nas promessas que fez no ano anterior. E isso acontece nas empresas, acontece com o cidadão, acontece com todos nós. É evidente que, por exemplo, o mecanismo que existe aqui nos Estados Unidos, que foi o Presidente Trump decidiu descer os impostos para os escalões mais altos. E, ao fazer, argumentou que isso tinha um efeito positivo na economia e que não há perda de receita fiscal a médio prazo. Ora, nos Estados Unidos, como se sabe, isto funciona que se ao fim de 4 anos, em 2023, houver perda de receita fiscal derivada desta medida, esta medida está imediatamente anulada. Portanto, porque são, tem estabilizadores automáticos por via legislativa. Isto é, se a medida não cumpre os objetivos fiscais a que a medida esteve subjacente, ela automaticamente fica anulada e, portanto, voltamos aos impostos que tínhamos antes deste corte fiscal do Presidente Trump. Isto aplica-se aqui como se aplica aos cortes do Presidente Clinton e do Presidente Bush. Ora, nós em Portugal não temos o problema ao contrário. É que todas as medidas que nós vamos tomando não chegam para tapar. E, portanto, evidentemente, temos que estar sempre à procura de novas medidas, novas fontes, ou seja, alargar a base fiscal. E eu penso que os englobamentos são uma forma de responder a isso, que, como dizia o Luís, e então, se nem para isso servem, se é só para dar um sinal, também não percebo a quem é que querem dar um sinal. Se é uma coisa apenas pontual e apenas uma coisa emblemática, também não se percebe bem um emblema para quem. E, portanto, nós temos...
Também não, se percebeu do que soube, Nuno Garopa, se vai ou não aumentar, por exemplo, o fosso entre a taxação efetiva dos grandes fundos imobiliários, e ainda não os referimos aqui, versus pequenos contribuintes que têm o seu apartamento, o seu pequeno apartamento, saber se esse fosso vai ou não aumentar. Sobre isto também, nenhuma informação.
Não, e posso dizer, por outro lado, que da minha experiência, até com a fiscalidade espanhola, que ainda há muitas formas de buscar novos impostos, porque,
está calado. Por exemplo... Não digas. O exemplo que ias dar, não deixes, por favor.
Dá-se off.
Está bem? Desculpa.
Pronto, então não vou dar.
É que tem que estar nos Estados Unidos, mas...
Os nossos ouvintes não querem saber.
Eu pago os impostos aqui, Nuno, vá lá.
Os nossos ouvintes também não querem saber.
Desculpa lá. Pronto, só para dizer que falta alguma criatividade.
Vamos por um minuto achar que não somos ouvintes no Ministério das Finanças.
Nem para isso são criativos, não é?
E que o nosso podcast também não existe.
Nem para isso são criativos.
Eu gostava de sublinhar isto que disse o Nuno Tolho. É que nem para isso são criativos. Porque podiam sempre mais criativos. E, portanto, a questão é esta. Quer dizer, é evidente que qualquer cidadão e qualquer, principalmente pessoas que têm responsabilidade nos temas de finanças, evidentemente entendem...
Mas levas mesmo à letra o pedido do Luís Aguiar Conraria. Não dás nenhum exemplo.
Mas é sério. Mas é sério.
Nós estamos cá.
E sabemos o que é a máquina fiscal portuguesa. É que em Espanha ainda consegues fugir aos impostos de vez em quando. Aqui penhoram-te a casa se deves 20 euros.
Exatamente.
E estou a exagerar, os meus ouvintes. Não façam fact-checking do que eu acabei de dizer, porque eu acabei de...
Amanhã, segunda-feira, já estava aí uma máquina a trabalhar nisto.
Não, isso acho bem que tenham polígrafo, mas aqui isto é uma hipérbole.
Pronto,
Nuno Garopa.
Não, é importante distinguir hipérboles de fake news, que hoje em dia há uma grande confusão entre as duas coisas. Não, o que eu queria dizer é, portanto, eu acho que há um consenso, é evidente que todos temos esse consenso de planeamento fiscal, a previsibilidade
sim,
fiscal.
Sim, sim, estamos todos de acordo, claro.
Agora, o problema é que o Estado não consegue implementar essa previsibilidade fiscal porque está todos os anos num sufoco.
A rapar o tacho, a ver onde é que vai buscar dinheiro.
Cumprir as metas do déficit e, ao mesmo tempo, responder àquilo que são, enfim, as pressões da sociedade portuguesa, legítimas, evidentemente, num contexto em que a economia não cresce. E, portanto, isto é uma espécie de manta que se vai tapando aqui e ali, e é evidente que a única forma é tentar acrescentar uns pontinhos à manta e derrapar o tacho aqui e ali. E isso, evidentemente, eu só para terminar acrescentar, quer dizer, há questões mesmo que nós hoje já nem discutimos, mas, em si, todos nós já temos alguns cabelos brancos, para nos lembrar, como aqui há 10 e 15 anos, eu sei que o Luís Conraria é muito mais...
ele fez uma cara, de facto, de reprovação ao teu comentário, não? Foi o único.
Ele é sub-40.
É jovem.
Portanto, é um homem jovem, não se lembra destas coisas. Mas é evidente que já não andamos na discussão, como andávamos há 15 anos, dos orçamentos de base zero.
Exato.
Não é? Quer dizer, que era o grande debate, vai-se fazer os grandes orçamentos de base zero, isto vai revolucionar Portugal. E depois o ministro Teixeira dos Santos nunca fez orçamento de base zero nenhum, entretanto veio a troca e o assunto acabou. E, portanto, temos este problema, quer dizer, nós não conseguimos sair um bocadinho daquilo que é o contexto do ano, ou até do mês, ou até do dia, para pensar a 5 anos. E, evidentemente, esta questão, volto a dizer, dos englobamentos, mereceria alguma reflexão se é para fazer uma grande reforma fiscal a 5 anos. Não é isso que parece que está em cima da mesa e, portanto, do meu ponto de vista, voltamos sempre para a mesma questão. Se for feito, é para ir rapar o tacho a mais dois ou três tipos de rendimento para tentar encontrar mais uns milhões para tapar um qualquer buraco.
Nuno Botelho, Luís Aguiar Conraria, uma nota final sobre esta questão.
Dá-me direito, tem direito à defesa de honra?
Sim.
Que o Nuno Garopa usou a minha juventude contra mim, eu tenho a dizer que me lembro tão bem disso, dos orçamentos de base zero, que até vou corrigir o Nuno Garopa. Quem falou nisso primeiro foi Joaquim Pina Moura e não Teixeira dos Santos.
É verdade. Não, mas isto não era a defesa, não. É preciso não
e quanto ao elemento sub-40,
não era um facto.
Eu tenho 45 anos, não é? É aquilo que é meu de jornalista.
É que é que o Luís insiste.
Deixar bem claro que eu tenho mais de 40 anos, não é? 45.
Não, isto é para clarificar os ouvintes que não se lembram que o Luís insistia que eu tinha mais de 50. E eu devia sempre falar deste assunto.
É verdade.
Porque, enfim, fiquei ofendido que eu tenho menos de 50. E até houve pessoas na rua que foram perguntar no Botelho se eu era assim tão velho.
É, foi, foi,
portanto,
foi.
Epá, portanto, nós temos que esclarecer estas coisas.
Mas em relação a tu teres mais de 50, não é apenas mais uma daquelas em que eu tenho razão antes do tempo.
É verdade, mas é
uma hipótese.
Quase fake news.
Meus caros, e quanto à questão da educação e das retenções até ao nono ano, levantada por Rui Rio, na parte politicamente mais intensa do debate, numa questão que muitos analistas acusaram, enfim, de ser redutora, Rui Rio perguntou, um aluno chega ao fim do ano, não sabe, passa ou não passa, foi a pergunta ao Primeiro-Ministro, muitos disseram que insistir nesta questão do sabe ou não sabe remete para o passado, não para aquilo que sabemos em relação a políticas educativas nesta altura. Há quem cite mesmo como faz um editorial de jornal público, onde para além de David Justino também era citado Luís Aguiar Conraria esta semana, que David Justino defendia, quando era presidente do Conselho Nacional de Educação, que a escola portuguesa está a destruir o capital humano com os chumbos. Enfim, tenho aqui comigo dois académicos consagrados e um proeminente empresário. Pensam o quê desta questão? Começar pelo professor Luís Aguiar Conraria.
Ora,
citado no editorial do Público.
Portanto, eu começava por referir que eu tenho muita ideia, acho que neste momento o ensino público tem um problema, que é que a classe dos comentadores, geralmente corresponde a uma classe média alta ou alta, e a classe política não tem os filhos no ensino público. E como não tem os filhos no ensino público, não sabe o que lá se passa. E, portanto, grande parte do que é dito e da mensagem que é passada, de que isto é tudo uma bandalheira, que é tudo um facilitismo, e esse tipo de mensagens, eles faltam-lhes conhecimentos ali no terreno para desmentirem. Ora, isso simplesmente não é verdade. Não é verdade. O ensino público não é uma bandalheira. E quando uma pessoa tem noção de que grande parte do que é a voz comum entre comentadores e políticos sobre o ensino público está errada, não vê este tipo de medidas ou este tipo de políticas de forma tão negativa como quem de facto acha que isto é uma bandalheira e que é mais um prego para o caixão do ensino público, que é o que me parece que se passa no caso de Rui Rio, sendo que eu obviamente não faço a mínima ideia do conhecimento concreto que ele tem, se ele tem os filhos ou netos no ensino público ou privado.
Ele tem uma filha, ele tem uma filha que não terá andado no ensino público.
Pronto, sim, mas...
Mas isso também não tem a ver.
Não, exato, eu não estou aqui a falar de ninguém concreto.
Não diminui na discussão.
Não, evidentemente. Dos comentadores que costumamos ouvir na praça pública, João Miguel Tavares acho que é o único que assume que tem os filhos na escola pública. Às vezes até é engraçado no governo de sombra, quando há debates entre ele e o Ricardo Araújo Pereira, que o Ricardo Araújo Pereira, todo esquerdista, tem os filhos no ensino privado e o João Miguel Tavares, todo direitolas, tem os filhos no ensino público. Portanto, tirando eu e ele, acho que não há muito mais gente no espaço público a assumir que tem os filhos no ensino público. E, portanto, eu já ouvi este susto sobre o facilitismo na educação no início deste ano. No início deste ano, porque iam acabar os testes, os professores iam deixar e estavam proibidos de fazer testes e, portanto, agora iam avaliar os alunos com base na participação oral e por aí fora. Isto era uma forma só de passarem. E aquilo que eu vi, que eu estou a ver com a minha filha, é que, pelo contrário, a avaliação se tornou mais exigente, com uma série, por exemplo, de testes de surpresa e mini-testes que obrigam os alunos a estar sempre atentos. E, portanto, aqui voltamos ao que me parecem ser anúncios espúrios. Não sou ler o programa do governo e o que lá tem é uma frase. É uma frase, agora não trouxe a frase escrita, mas posso mais ou menos citá-la. E a ideia é esta. Criar um plano de não retenção de alunos, ou seja, um plano para que os alunos chumbem menos, não diz de eliminação, vírgula, e portanto, qual é o plano, vírgula, aumentando o estudo diferenciado e mais intensivo com os alunos que têm mais dificuldades.
É incrível, é mesmo isso, eu tinha aqui as notas, nas minhas notas, é quase ipsis verbis isso.
É impossível alguém ser contra isto, direi eu. quem é que é contra que se tente resolver o problema dos chundos trabalhando de forma mais intensiva e diferenciada com os piores alunos? Sabes, alguém é contra isto? O problema é que nós estamos escaldados.
A história é como um amigo meu brasileiro, na prática a teoria é outra, costuma dizer, não é?
Mas esse é o ponto do meu preâmbulo inicial. Exatamente. É que nós dizemos, na prática a teoria é outra, tudo bem, mas esse é o meu ponto do preâmbulo inicial. É que já há 10 ou 15 anos que andamos a dizer que o ensino público é cada vez mais facilitista e por aí fora, mas na verdade não é. E, portanto, há aqui qualquer coisa que... Há aqui uma dissonância entre os factos e o que é a opinião publicada, que não é opinião pública, é opinião publicada. E nós olhamos para dados como do PISA e do dados internacionais e vemos que Portugal tem melhorado. O nosso ensino tem melhorado. Isto é um facto. Em termos relativos, nós já ultrapassámos uma série de países. No último PISA, nós passámos a Finlândia nos resultados da matemática. Portanto, acho que aqui o que temos de fazer, e já agora o discurso Rui Rio tem uma virtude, que é, se estavam a pensar em chumos, em passagens administrativas, deixaram de pensar, de certeza absoluta.
Exatamente.
Tem essa vantagem. Se estavam a pensar, deixaram de pensar. Pronto. E agora o que nós temos de perguntar é, qual é o orçamento para esta medida? Isto é a sério ou não é? E se sim, é preciso ver o orçamento. Porque isto, obviamente, trabalhar de forma mais intensiva e diferenciada com os piores alunos implica ter turmas mais pequenas ou ter explicadores para aqueles piores alunos. E é isso, é trabalhar intensivamente e diferenciadamente.
Nuno Botelho.
Eu acho que, antes de mais, eu começo por dizer, tenho os meus filhos no ensino privado. Portanto, começo por fazer essa nota que me parece importante. Mas é exatamente também por isso que eu sinto que devo dizer e devo criticar essa medida. Ou seja, feliz ou infelizmente, em Portugal estamos a assistir a uma situação em que cada vez mais há uma ideia, e eu até posso dar de barato e concordar com o Luís, que pode ser só uma percepção, pode estar errada até, de que o ensino privado é melhor do que o ensino público. Mas é exatamente por isso que eu acho que cabe ao Governo, cabe ao Ministério da Educação criar as condições para que nós tenhamos uma rede pública de ensino que seja de facto de qualidade e que seja de facto aquele elevador social que nós necessitamos. Porque hoje, no ensino público, estarão, não é o caso do Luís, o Luís é uma de, e o João Miguel Tavares serão, de certo, exceções, como há outras, mas as pessoas, não falando do caso concreto do Luís nem do João Miguel Tavares, estou a falar do caso do cidadão comum que anda aqui pelas ruas, normalmente são as pessoas mais desprotegidas que põem lá os seus filhos porque não têm capacidade de pôr noutros locais. Porque se tivessem a oportunidade de pôr noutros locais, se calhar poriam. Basta pensar no que é, por exemplo, a questão relacionada, e ainda há dias tivemos notícias disso, por exemplo, no Algarve, o que é a falta de professores, por exemplo, numa região como o Algarve. Por exemplo, nós vimos uma entrevista dada pelo presidente da Câmara de Silves, que não me levará a mal eu citá-lo porque ele deu a cara por isso, que tinha os filhos, os dois, na escola portanto, secundária de Silves, e que o ano passado o filho não teve professora de inglês o ano inteiro, portanto não teve um ano de inglês, e este ano, há 15 dias atrás, 3 semanas, continuava a filha, no ano seguinte, sem também professor para inglês. Porquê? Porque não havia capacidade, por parte do Ministério da Educação, de conseguir alocação de professores para esse lugar. Ora, isso em nada contribui para a qualidade do ensino público. Ora, nós temos consciência que...
Mas isso é um sintoma de que se paga mal no ensino público.
Com certeza, mas eu ia aí a esse ponto.
Mas é a discussão de há bocado sobre segurança para os funcionários públicos.
Sim, mas essa discussão eu não queria voltar a ela, mas...
Sim,
vai,
mas
vai
ainda aqui é relevante.
Isso vai a outro ponto. É que se calhar se o ensino fosse descentralizado, de certeza que a Câmara de Silves, não por causa dos filhos do professor, não por causa dos seus filhos, encontraria uma solução para de alojamento ou tudo mais aos professores que pudesse beneficiá-los dessa maneira.
Pronto. E esse ponto é muito importante.
É importante. É indo aos chumbos, eu sou frontalmente contra essa medida, porque de boas intenções está o inferno cheio e nós já percebemos que isso depois o que vai dar é, a médio prazo, a um facilitismo, a um deixa andar e a uma cultura de pouca exigência que eu acho que todos para onde não nos deve levar. E, portanto, desse ponto de vista, acho que esteve bem Rui Rio ao levantar o assunto, diz o Luís e bem, deve ter tido o condão de, pelo menos, eles esquecerem também esse assunto, porque, de facto, Rui Rio foi assertivo e o facto de ter tocado na ferida e ter posto a questão como colocou, eu acho que esteve bem.
Vamos então agora ao professor universitário na Virgínia, na GMU Law School, Nuno Garopa. Como é que compaginamos avaliação, rigor, aferição de conhecimento, a cultura de exigência com o que outros dizem a total inutilidade social dos chumbos e a destruição de capital humano que alegadamente provocam? Nuno.
A resposta a essa pergunta, na minha opinião, tem a ver com a forma como o debate é feito em Portugal. E desse ponto de vista, eu, mais uma vez, enfim, fico triste, porque eu lamento que o debate tenha sido feito, tenha sido introduzido como foi introduzido e seja feito como foi, porque, no fundo, é com base num conjunto de preconceitos.
Quando há estudos feitos sobre o assunto sérios.
Ora, é exatamente isso que eu ia dizer. Ora, o que eu esperaria, e aliás, seguindo até de alguma forma o artigo que o David Justino publicou no Expresso sobre isso, é que esta questão tivesse sido objeto de estudo no Conselho Nacional de Educação, com um estudo de 4, 5, 10 anos, se for preciso, com avaliação estratégica, com estimação de custos, com implicações orçamentais e com experiências piloto, para se vir dizer, quando se tomam este conjunto de medidas, eis os resultados que temos na escola A, B e C, onde foram feitos nos últimos 3 anos. Ora, o que eu lamento é que em 2019 a discussão seja igual a 1979, ou seja, ignoram-se os estudos que existem, não se faz nenhum planeamento a 4, 5 anos para estas medidas, para ter tempo de estudar, implementar experiências-piloto, avaliar experiências-piloto, tomar uma decisão, aquilo que seria um livro branco sobre este assunto. Existem instituições em Portugal para fazer isto, no caso da educação, o Conselho Nacional de Educação teria a responsabilidade de fazer isso, e hoje estaríamos todos a discutir com base nesse livro branco, nesses estudos, nessas conclusões, nessas experiências-piloto, o que é que achamos, se é ou não é, porque, como disse o Luís, tudo isto depois ainda por cima é discutido sem dizer quanto é que custa orçamentalmente. Eu não sei se isto é barato ou é caro e, portanto, e a minha resposta, se isto são boas ou más medidas, para além do impacto que possam ter a avaliar, também depende do custo, porque uma coisa é que isto custe tantos milhões, outra coisa é que custe tantos mil milhões. E é evidente que aqui há que tomar decisões, e decisões informadas, e até não custa admitir que no espectro ideológico os partidos tenham diferentes avaliações dos benefícios e dos custos que estas medidas tenham. Infelizmente, voltamos a ter uma discussão em que não há qualquer tipo de informação, não há qualquer tipo de análise quantitativa e qualitativa das medidas, há um debate de preconceitos e de palavras buzzwords para dizer eu gosto ou não gosto desta medida. Desse ponto de vista, Rio teve bem, na minha opinião, porque, no mínimo, forçou a que da próxima vez que este tema venha acima da mesa esteja um bocadinho mais trabalhado e não seja, essencialmente, um conjunto de bocas ou de ideias dispersas que apareceram. Agora, creio que reflete outra vez aquilo que nós também já debatemos muitas vezes neste programa, que é a avaliação e planeamento de políticas públicas em Portugal. Continuamos a insistir no amadorismo sem recorrer àquilo que já deveriam ser há muito tempo avaliações rigorosas e profundas destas políticas públicas. E, portanto, desse ponto de vista, eu lamento muito mais, aliás, a forma como isto foi introduzido no debate do que propriamente depois o debate que seguiu, que foi, enfim, o habitual e dentro daquilo que é os habituais preconceitos que também já estamos habituados em muitos dos intervenientes nestes debates.
Queria aqui referir aqui uma estatística que também acho que é importante, até para não estarmos sempre a falar sem as pessoas terem noção dos números de que estamos a falar. Em Portugal, até aos 15 anos, 35% dos alunos chumba pelo menos um ano. Portanto, mais de um terço dos miúdos até aos 15 anos, miúdos e miúdas, até aos 15 anos, chumbaram pelo menos uma vez. Portanto, quem equaciona chumbos, não chumbos, com facilitismo, não facilitismo, a conclusão é que Portugal tem um ensino dos mais exigentes da OCDE, porque são poucos os países que têm taxas de retenção tão elevadas como as nossas.
Mas deixa-me dizer-te, mas esse ponto que estás a dizer é muito importante, porque se há fator que tem sido elogiado pelo numeroso número de pessoas, investidores estrangeiros em Portugal, que vêm a Portugal e que investem em Portugal, é de facto a qualidade da nossa educação. Portanto, nós temos que de facto apostar e continuar a apostar num critério de exigência. E é aí que o meu ponto tocava, que eu acho que constantes alterações, há pouco falávamos de imprevisibilidade fiscal, também neste campo da educação não podemos estar sempre a fazer experimentalismos e sempre a fazer alterações. Se as coisas estão a funcionar bem, se as coisas estão a andar bem, independentemente dos problemas que existem e que devem ser solucionados, inclusive é aqueles que eu falei ainda agora no Algarve, por exemplo, porque falei, é uma região que deve merecer também atenção e por nós todos e, portanto, deve ser resolvido esse problema, independentemente disso, há que continuar a investir nesta área com um critério de exigência, por forma a formar pessoas que depois entram no mundo do trabalho e são, de facto, solução para as empresas que querem investir em Portugal.
Mas então, quer dizer, eu não consigo considerar, se uma pessoa leva o que está no plano de governo, que é uma frase sobre isto, até para levar a frase toda a sério.
Sim.
E o que tem é trabalhar intensivamente e diferenciadamente. Isto não é experimentalismo. Aliás, de certeza absoluta que
mas
todos os nossos ouvintes...
Mas criar um plano de não retenção. Todos criar um nosso... plano de não retenção é experimentalismo. Já entra...
Não, porque já existe. Já há muito tempo.
35% dos alunos, pelo menos, já chumbaram uma
não,
vez.
Não, mas o esforçar-te, o criar as condições para haver menos gente a chumbar não é experimentalismo.
Com certeza. Mas criar um plano de não retenção não é dizer...
Baseado em trabalhar intensivamente com os alunos, não. É o que lá está escrito.
Sim, mas é assumir então que deixa de haver retenção.
Posso ler?
Criar um plano de não retenção no ensino básico, trabalhando de forma intensiva e diferenciada com os alunos que revelam mais dificuldades.
Sim, bem, eu leio isto, eu não vejo aqui iluminando as retenções.
Não vejo
iluminando as retenções como objetivo e vejo o meio para lá chegar, que é trabalhar de forma intensiva e diferenciada. Que diga-se passagem, que é o que toda a gente, as classes médias altas e fazem, classes médias e médias altas e altas fazem, porque todos os meninos andam em explicações. Tirando quem não tem dinheiro para pagar explicações, que neste momento já são bastante caras. Basicamente, aqui o que está... Se isto for levado a sério, isso é que eu gostava de ver o orçamento, e até ver o orçamento, isto para mim não é conversa, é, se isto for para levar a sério, é finalmente levar as explicações a quem não tem dinheiro para as pagar.
Nuno Garopa, alguma sugestão a partir da experiência norte-americana ou são realidades que não colidem em nenhum momento?
Não, são realidades que não coludiam. A única diferença com a experiência norte-americana é na substância da discussão. Evidentemente que aqui, seja a nível municipal, porque quase todas as políticas de educação são a nível municipal e menos estadual e nada federal, se essas políticas, ou pouco federal, se essas políticas não estão custeadas e avalizadas em estudos, e usando as duas expressões que foram usadas há pouco, do lado do Luís, evidentemente, eu concordo com ele, que é a questão, quanto é que isto custa, não é? Portanto, quando eu leio esse parágrafo no programa do PS, eu estou a ouvir blá, blá, blá. Portanto, eu quero saber exatamente que medidas é que são e quanto é que custa. E a questão do experiencialismo é por isso, como dizia o Nuno, para evitar experiencialismo, é por isso que se fazem experiências piloto. É por
claro,
isso que se escolhem escolas
aqui, é diferente.
Nos Estados Unidos, quando se quer implementar as medidas, implementa-se nesta escola, naquela escola, e felizmente, em geral, essas experiências até estão acessíveis a economistas e outros cientistas sociais que depois escrevem os seus papers e os seus artigos científicos com base na escola X de Nova York que fez esta experiência e vamos ver quais são os efeitos no desempenho ou na qualidade do ensino nessa escola vis-à-vis as escolas que não fizeram, que são as escolas de controle. E, portanto, eu acho que esse tipo de informar as políticas públicas faz falta em Portugal e eu lamento, mais uma vez, que em 2019 isto ainda não seja a prática corrente, que é o que deveria ser. E, neste momento, estar montada uma equipa já que fosse, de facto, fazer uma análise de como é que se vão fazer estas questões e como dizia o Luís, eu não sei se é bom ou mau as explicações, no fundo, as explicações passarem a ser oferecidas pelo Estado, quem é que vai pagar estas explicações, como é que se montam estas explicações, como é que isso concorre com o mercado privado e que efeitos isso tem no mercado privado as explicações, que seriam questões, para mim, muito mais interessantes do que propriamente um debate sobre o facilitismo versus o não facilitismo em abstrato, que foi um bocadinho aquilo que se caiu nesta última semana.
Nuno Garopa em Arlington, na Virgínia, Estados Unidos, Luís Aguiar Conraria e Nuno Botelho em mais uma edição de Conversas Cruzadas. Continuação de Bom Domingo. Boa tarde.
Conversas Cruzadas.